Agora a participação aqui em nosso programa de Admilson Ferreira da Silva, da Defesa Civil de Lagoa Vermelha. O assunto não poderia ser outro, diz respeito a essa catástrofe natural que aconteceu no dia de ontem em Lagoa Vermelha, provocando estragos imensos. Olha, foi o mais severo, conforme destacou o prefeito anteriormente, que esteve participando aqui do nosso programa. Admilson, bom dia.
Muito bom dia, Ademar. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lagoa FM. Um bom dia aí especial, né, às pessoas aí que foram atingidas, né?
Solidariedade.
Pelo maior evento, né, que tivemos no município, a maior intensidade de chuva de granizo, né, Ademar? Uma coisa assim, jamais vista o tamanho e o estrago, né, Ademar?
Nunca se viu coisa igual.
Não me recordo, Ademar, e olha que eu já tenho aí, né, um bom tempo aí de morando em Lagoa Vermelha, né, moro desde meus 2 anos de idade aqui, nunca tinha visto nada dessa magnitude, né, foram aí 12 bairros afetados, né, nessa região desses 12 bairros temos 5.100 residências, 5.103 residências mais precisos nesses 12 bairros. Acreditamos aí, pelos levantamentos prévios aí, que 80% já podemos fazer uma estimativa, né, de porcentagem aí, de umas 80% das residências danificadas, umas com menores intensidades, outras com maiores intensidades, casas que ficaram só com as paredes em pé, né, Ademar, ter aí todo o telhado destruído, né, por essa chuva de granizo, que ela começou fraco, um granizo
exatamente.
Um pouco mais fraco, né.
Começou fraquinho,
parou o granizo. Aí depois ele retornou de novo o granizo com uma intensidade um pouco maior e aí foi aumentando as pedras, né? Pode-se comparar aí maior do que um ovo de galinha, né? Então,
sim,
essas pedras aí duraram aí, eu estimo que uns 5 minutos, essas pedras maiores, né? E foi o que acabou aí, então, gerando os estragos maiores nas residências, né, Ademar? Aonde que sabemos que essa região, esses 11 bairros onde foram afetados, né? São bairros da nossa população carente do município, né? Pessoas aí que estão em situação de vulnerabilidade social. Sabemos que essas residências, né, até pela condição, né, da nossa sociedade, são cobertas com telhas de 4 milímetros, né, uma telha que ela não tem a sustentação, ela não vai aguentar aí, então, a chuva de granizo, a chuva de pedra, né? Então, ela para chuvas onde que de menor intensidade, um granizo menor até ela aguenta, mas a intensidade que foi ontem, o tamanho das pedras de ontem, Ademar, até inclusive temos telhados de 6 milímetros que acabaram sendo perfurados.
Exatamente.
A Secretaria de Obras, eu estive lá ontem conversando com o secretário Éder para nós, antes de começarmos toda a organização, e está todo quebrado o telhado da Secretaria de Obras, então perfurou as telhas de 6 milímetros, eu enquanto secretário lá fizemos a substituição, né, de algumas telhas por telhas novas, principalmente na nossa área ali da antiga oficina, e onde acabou atingindo e quebrando, né, as telhas. Então, telhas de 6 milímetros, telhas novas, né, digamos assim, em termos, um pouco menos de um ano que foram trocados, né, já foram danificados pela intensidade, né, Ademar? Então, aquela região ali no bairro São Sebastião, divisa do São Sebastião com a Gaúcha ali, foi muito forte a intensidade. No bairro São José também, no Operário, Oliveira 2 ali, essa região do Vida Nova, né, Ademar, uma região alta, também foi bastante atingida, né? As casas ali que são de telha, os cobertos são telha de barro, até que aguentaram bem, né? Mas tivemos ali no bairro próximo, ali, o bairro novo, agora não sei se me recordar o nome ali, aquele loteamento novo que está em andamento ali, que tem já algumas casas construídas, que tem casa de 6 milímetros, ali tiveram danos em seus telhados, né? O tamanho da intensidade e da força desse temporal.
Praticamente o dobro de danos em relação ao evento anterior dessa natureza.
É, Ademar, veja bem a diferença, né? No evento anterior de 2017, nós tivemos, ele também foi grande, foi de uma grande magnitude, foi muitas casas atingidas, porém a região da cidade, uma região mais nobre, né? Casas com telhados...
Uma estrutura
melhor, né? Telha de concreto, telha de barro... telhados de 6 milímetros, aonde que aguentou mais. Esse foi maior em questão de danos e também o tamanho das pedras.
Exatamente.
Né? Então, aonde que, pegou a população mais fragilizada, digamos assim, do município, e aí que agora nos coloca também numa situação de procurar aí estar auxiliando, né, essas famílias o mais rápido possível, Ademar.
São mais de 200 famílias desabrigadas, Admilson.
Sim, Ademar, mais de 200 famílias desabrigadas, né? Cerca aí de 30 pessoas ficaram nos abrigos da prefeitura, né? E os demais pessoas que a gente conversou e buscou aí informações, ficaram na casa de parentes, né, Ademar? Muitas Sim. pessoas também preocupadas em questão de que com a segurança das suas casas, com a segurança com dos certeza. Seus bens, né, Ademar? Então algumas pessoas preferiram ficar
porque
em suas
são situações,
casas, né?
Admilson, de desespero, de pavor, de medo, de pânico, de tudo que se possa imaginar.
Sim, Ademar, é indescritível porque as emoções...
É um filme de terror.
Exatamente, Ademar. A emoção é diferente para cada uma das pessoas. Então cada ser humano tem as suas emoções, sente a emoção diferentemente de um para o outro, né? Como eu comentava contigo fora do ar, lá na minha casa, no momento em que estava essa chuva de pedra, né? Ela é para o lado de cá da Avenida Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas foi o divisor, né?
O divisor.
Da Avenida Presidente Vargas, em sentido sul, né, da cidade, foi aonde que teve maior intensidade. Aqui pro lado norte teve menos intensidade. Então, na minha casa, né, que fica para o lado de cá da Avenida Presidente Vargas, mais pro lado do centro, né? Já estávamos, né, digamos assim, apavorados dentro de casa com o tamanho do barulho que fazia, com a intensidade, o tamanho das pedras, né? Então eu já estava imaginando e até por coincidência, digamos assim, infeliz coincidência, era um dia onde que eu, por conta do calor, né, eu acabei tomando um banho depois do meio-dia e justamente peguei a camiseta da Defesa Civil e vesti, né, porque foi a que estava mais fácil na mão, né? E aí, quando começou a chuva, né, que eu já comecei a me preparar, porque eu estou de laudo, né, da prefeitura, né?
Sim.
E aí, imediatamente, já conversei com a esposa, digo, olha, eu vou ter que voltar a trabalhar, porque questões aí que não existem, estamos em situação de emergência.
Exatamente.
Vamos decretar situação de emergência pela magnitude, pelo tamanho da coisa que foi, e eu, como coordenador da Defesa Civil do município, não poderia, né, deixar aí de prestar o atendimento a comunidade, né, Ademar? Então, já retornei no trabalho e se imagine, se a minha família, na minha casa, que não teve danos, né, estava apavorada, você imagine as pessoas que estavam com crianças dentro de casa, né, tendo essa situação de o brasilite quebrando, o telhado caindo. Então, a gente pode imaginar a situação que essas pessoas passaram, o prejuízo que essas pessoas tiveram, né, Ademar? Então, essa preocupação, né, em não querer sair de casa para proteger os seus bens, né, o pouco que restou, o que não foi danificado, com medo de furtos, né, Ademar? Durante a noite, até porque alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica, né? Então, isso acaba também trazendo o escuro, né? A noite, a escuridão, ela traz uma situação, uma sensação de insegurança, uma sensação de medo nos moradores. Então, algum senhor, ontem eu conversava com ele, eu tentava convencer ele para que fosse no abrigo, né, da prefeitura, e ele me relatou que não, que ele ia posar dentro do carro, né, que ele já tinha levado a esposa dele, os filhos, né, para a casa da irmã dele, e que ele iria posar dentro do carro, Ademar, para cuidar da sua casa, cuidar do seu patrimônio.
Exatamente.
Com medo, né, de furtos, né, e então que estivesse aumentando ainda mais o seu prejuízo.
É,
né,
e eu também cito até um exemplo pessoal, liguei para uma senhora aí que trabalha com a gente, e ela teve a sua casa atingida, e a gente dispondo para que ela viesse para a nossa casa, ficar abrigada na nossa casa, e elas, não, eu vou ficar aqui para cuidar, para não perder o que sobrou ainda. Situação dramática, comovente.
Sim, Ademar, a gente fica, né, porque são situações que só quem está passando sabe o que é, quem está acompanhando de perto, né, auxiliando também sabe. Temos aí muitas pessoas de boa vontade, se voluntariando, doando, né, Ademar? Estamos aí recebendo ontem, após a parada da chuva, né, já nos reunimos no gabinete do prefeito, né, instauramos o gabinete de crise, onde já começamos a nos organizar, então, com a central de recebimento de doações, que está sendo concentrado no ginásio Adolfo Stella.
Lá no ginásio.
Então, toda e qualquer doação no ginásio Adolfo Stella, o ginásio está sendo apenas para doações, né, Ademar? Tanto para recebimento de doações como para entrega. O que está sendo feito? Qual a organização lá no ginásio? Desculpe. A pessoa chega até o ginásio com a sua doação, entrega lá. Lá tem o pessoal que está separando e organizando, né, separando por roupas femininas, de masculina, de criança, separando alimentos, né? Toda e qualquer doação será separada e estocada em determinado local. Né? Nesse mesmo momento, estamos também já realizando a entrega dessas doações para as pessoas. Então, o ginásio Adolfo Stella está só para recebimento e entrega de donativos para a população atingida. Né? As pessoas que perderam, né, que tiveram, vão precisar de ajuda com telhas, né, que sofreram com o telhado, vão precisar de ajuda para telha, vão precisar de ajudas humanitárias de outro tipo, o cadastro está sendo feito nos bairros. O bairro Boa Vista, né, por ser o bairro mais longe, digamos assim, do centro e das demais localidades, nós montamos lá um posto de atendimento de cadastro para os moradores do bairro Boa Vista. Estamos lá na igreja do bairro, estamos realizando o cadastro lá. Então, o cadastramento. Hoje, durante a manhã e durante o dia todo, enquanto até que todos os moradores tenham sido cadastrados, vamos estar com um posto montado lá. Os demais bairros, Ademar, nós centralizamos, digamos assim, né, pontos mais próximos para que o bairro possa ser atendido. Estamos, então, atendendo no bairro Gaúcha, o bairro São Sebastião, Colina da Lagoa. Esses bairros devem procurar o SF do bairro Gaúcha, né, para fazer o cadastro, né, para solicitar, então, ajuda com telhas. Tá? Os bairros Floresta, Oliveira 2, Oliveira 1, o Vida Nova e esses demais bairros dessa região devem procurar o SF do bairro Vida Nova, né? Ele ainda não foi inaugurado, já está pronto, não foi inaugurado, mas está aberto, estará aberto no dia de hoje, né? Também, enquanto estiver, se for necessário realizar o cadastramento da população, estará aberto lá para que as pessoas possam fazer o cadastro lá, Ademar. As pessoas do Jardim Lindóia, né, os outros bairros ali mais próximo ao Corpo de Bombeiros também, está sendo feito o cadastramento no Corpo de Bombeiros. Então, nós disponibilizamos esses locais para que a população, para não aglomerar muitas pessoas em um local só. Aqui na Prefeitura também estamos realizando alguns cadastramentos, mas a gente pede para que os moradores procurem os postos de atendimento dos seus respectivos bairros, porque o pessoal se concentrou demasiadamente aqui na prefeitura, é onde que tivemos uma aglomeração maior, digamos assim, de pessoas, sendo que nós já distribuímos para os bairros. As pessoas que virem aqui vão ser atendidas, nós vamos atender, mas para evitar a fila, até evitar a demora no atendimento, para que as pessoas sejam atendidas mais rápido, procurem os atendimentos dos seus bairros, né? Nós estamos divulgando amplamente aí no site da prefeitura, no Facebook da prefeitura, no Instagram, em todas as mídias, em todas as áreas, né, para ficar bem divulgado os pontos aonde que as pessoas podem estar buscando e fazer o cadastro, Ademar. Para quê? Para que se evite o aglomeramento de pessoas, para que as pessoas sejam cadastradas o mais rápido possível, Ademar. Temos também que salientar aqui, a pessoa, bom, agora eu fiz meu cadastro, eu vou receber as telhas, pessoal. Após o cadastro, hoje à tarde já...
Somente mediante o cadastro.
Primeiro passo, estamos cadastrando para quantificar,
exato,
né, quantificar quantas telhas precisam e quem precisa. Posteriormente a isso, as pessoas vão estar recebendo a visita da assistente social. A assistente social precisa fazer um laudo, um parecer social, atestando que a pessoa necessita da ajuda. Então, nós vamos fazer como foi feito das outras vezes, Ademar. A outra vez, nós distribuímos aí mais de 12 mil telhas, né? Então, via município, fora as telhas, 5 mil e poucos, botamos 6 mil telhas aí.
E é bom que se esclareça, Admilson, esse procedimento é indispensável. Sim. Até para evitar que espertalhões se aproveitem dessa situação. Houve situações no evento anterior?
Sim, Ademar. Pouco por experiência própria, né? Agora já estamos, digamos assim, mais cascudos, né? Já não é o primeiro evento, já é o terceiro, né? Onde que a gente vai precisar realizar, então, atendimento à população. E duas coisas, por que o cadastro e por que o parecer social? Primeiro, prestação de contas, tanto para o Estado quanto para o Tribunal de Contas. Evita-se o tal da troca de favores, né, Ademar? Isso é muito importante, que agora aparecem os oportunistas, né, já querendo, pensando em aparecer politicamente. Então, isso não tem nada a ver com política, Ademar. Isso São pessoas precisando de ajuda, né, por um evento natural, uma coisa que ninguém prevê, que ninguém quer passar. Exato. As pessoas estão precisando de ajuda. Essa ajuda vem do Estado, o município também cumpre com a sua obrigação social em ajudar a comunidade. Então, nesse meio aparece muita gente querendo fazer, usar como
tirar proveito.
Tirar proveito da situação. Então, já isso é o parecer social, né, já é para isso, né, para realmente a gente ajudar quem precisa e estar, digamos assim, isento, né, desse tipo de malandragem de algumas pessoas. Exato. Que gostam muito de se aproveitar nessas situações. Então são situações que as pessoas estão em vulnerabilidade, Ademar, através disso algumas pessoas tentam tirar proveito, tirar benefício, pessoas que não têm direito ou pessoas que não foram atingidas buscam para se tentar ganhar alguma coisa. Então esse é um momento assim, de solidariedade. A comunidade nossa, Lagoa Vermelha, é muito solidária, Ademar. Ontem já, a partir das 6 horas da tarde, quando organizamos o ginásio, que abrimos as portas do ginásio, tivemos muitas doações chegando do município de Lagoa Vermelha, tivemos doações do município de Erechim, tivemos doações de Lonas também, dos municípios da região. Não quero aqui citar nomes, Ademar, para não esquecer alguém e de repente aí acabar, né? Mas a gente ajudou e não foi lembrado. Uhum. Então a gente foi já desde a outra vez.
Muita também, gente ajudou.
Sempre quando a gente precisa, né, os municípios da região nos abraçam, até porque Lagoa Vermelha foi mãe aí de diversos municípios, né? Tivemos o município de Siríaco, onde que o pessoal de lá, através da pessoa do prefeito, ofereceu até máquinas, né? Se a gente precisasse máquinas, caminhões, o que precisasse, estaria disposto a nos ajudar. Então isso a gente vê, né? O interesse da comunidade em ajudar. Verdade. Né? Então a gente fica muito grato, muito agradecido.
Espírito solidário.
Espírito solidário. Então, agora, quando eu entrava aqui, Ademar, antes de eu entrar aqui na rádio, recebi uma ligação de um rapaz do Mato Grosso, Maurício. A família dele é daqui de Lagoa Vermelha, né? Ele ficou sabendo, né? A casa dele não foi atingida, mas ele está organizando, ele é de uma universidade lá, trabalhar na universidade, está organizando com o pessoal doações para mandar para Lagoa Vermelha. Então, se veja, pessoas que saíram de Lagoa Vermelha estão morando, né, a mais de 1.000 quilômetros longe de Lagoa Vermelha, estão se organizando, se mobilizando para ajudar o município. No que, repito, né, foi o maior evento até hoje, Ademar. São coisas assim, ontem à tarde, para você ter uma ideia, quando aconteceu o evento, eu não saí na cidade, não saí percorrer a cidade. Eu vim para a prefeitura para que organizássemos o atendimento à população, para organizar o centro de distribuição, para organizar os postos de cadastro da comunidade. Aí, então, ontem à noite, recebemos doações de lonas da Defesa Civil do Estado, onde que pegamos essas lonas e fui lá no Corpo de Bombeiros receber. Aí era 10 horas da noite, quando eu fui com o pessoal da Defesa Civil do Estado dar uma circulada na cidade para a gente ter mais ou menos uma ideia do tamanho da dimensão do que aconteceu.
O pessoal da Defesa Civil do Estado já chegou ontem.
Sim, já nos deram apoio com lonas ontem. Hoje, agora pela manhã, já está se direcionando até a cidade, se dirigindo até a cidade o nosso coordenador regional, né, que houve aí uma troca, como trocou o governador, houve uma troca dessas regionais, né? Sim. Então, nós pertencemos à nona região, que pertence a Caxias do Sul. Nosso coordenador regional é de Caxias do Sul. Está se deslocando para quê, Ademar? Desculpe. Para nos ajudar no levantamento, né? Para nos ajudar no decreto e no preenchimento do sistema do Ministério das Cidades, que é onde que a gente vai buscar recursos, tanto estaduais como federais. Então, nós vamos decretar situação de emergência, com certeza. Estamos juntando os dados, né, para que se faça isso. Eu agora, daqui a pouco, estou me dirigindo até na prefeitura, vou sentar na frente do computador e começar a trabalhar nisso. Então, precisa ser dados concisos, dados concretos, como da última vez, para que se chegue esses dados, tanto no Estado, tanto na esfera estadual como na esfera federal, e seja reconhecido. Como da última vez, a gente fomos fazendo o mais correto possível, né? Em 3 dias nós já tínhamos feito o decreto quando chegou no Estado, né, já foi reconhecido pelo Estado, foi encaminhado a Brasília, também foi reconhecido a Brasília, né? Então isso não adianta a gente agora querer se apavorar e fazer o decreto de vez. Nós vamos decretar, uma coisa é certa, vamos decretar a situação de emergência pelo tamanho e pela magnitude que foi, né? Ou a gente está trabalhando ainda com as informações para então formular o decreto, porque o decreto precisa ser com data posterior ao cadastro no sistema do Ministério da Cidade. Então nós estamos juntando todas as informações, casas atingidas, número de pessoas, danos a empresas, danos na agricultura, né, Ademar, que ainda não tivemos, não chegou ainda ao meu conhecimento, danos na área da agricultura. Já solicitamos aí matéria, esse levantamento, então, para que a gente possa aí estar juntando todos esses dados, Ademar, porque precisa ser muito completo, né?
Exato.
O sistema precisa de informações completas e concretas, né? Não adianta eu imaginar um valor e eu pôr ali aquele dado, né? Olha, dizendo, aqui foi atingido 10 mil casos, eles vão vir. Inclusive falava hoje com o Major Sandro, que é o nosso coordenador regional, ele vai conseguir, né, um drone para que fazermos algumas imagens dos bairros, né, para que se ter um levantamento real, porque o que acontece? Todos os dados que eu insiro no sistema, eles vão me pedir fotos, né, eles querem fotos, comprovando. A última vez, não tínhamos ainda a tecnologia do drone, veio um helicóptero, né, da Defesa Civil do Estado para sobrevoar e então a gente fazer, né, então, ter o tamanho da dimensão do que aconteceu. Então agora, dessa vez, vai vir o drone já vai nos possibilitar fotos, filmagens aéreas, né, para que então nós estejamos inserindo no sistema. Então são dados concretos, né, dados concisos que precisa se ter. Então nós temos um pouco mais de cautela, não adianta nós fazermos o decreto na correria, né, porque sabemos que o decreto ele facilita muita coisa, né, mas também cria alguns entraves, digamos assim. O decreto o que vai facilitar, Ademar? Sabemos aí que o pessoal já havia sacado, né, a Caixa havia liberado, através do governo federal, R$500 de saque do Fundo de Garantia. Né, que era para dar um up, digamos assim, no comércio. Agora tem a possibilidade, com o decreto de situação de emergência, nas áreas atingidas, esse pessoal, eles têm a possibilidade de sacar todo o valor que tem no fundo de garantia. Então, se a pessoa tem 2 mil, tem 3 mil, sobrou R$500, o valor que a pessoa tem lá possibilita o saque, né, para que essas pessoas possam estar utilizando tanto na reconstrução das suas casas, como bem desejar, né? Então, tem essa possibilidade, a partir do decreto ser reconhecido pelo reconhecimento federal. Então, a gente tem muito cuidado com isso, né? Porque precisamos fazer minuciosamente, porque nessas oportunidades também chegam pessoas querendo se aproveitar, né? A última vez tinha pessoas apresentando um endereço que não era do mesmo cadastrado na Caixa, depois confronta as informações. Então são tudo coisas que a gente já está mais habituado, né? Estamos mais tranquilos. Ontem, por exemplo, Ademar, né, aconteceu entre 13 e 4 horas da tarde. Às 6 horas da tarde nós já estávamos organizados, o que iria fazer, quem iria fazer, como iria fazer, né? E aí o resto, a sintonia mais fina agora, a gente vai ajustando conforme vai andando. Então nós conseguimos nos mobilizar muito mais rápido, né? Contamos sempre com o apoio do Corpo de Bombeiros, né? Não podemos esquecer nosso Corpo de Bombeiros de Lagoa Vermelha, assim, sensacional, Ademar, sempre, sempre prontamente atendendo a nossa população com a distribuição de lonas, socorrendo as pessoas, né? Ajudando a remover pessoas de casa, né? Pessoas que não tinham condições de sair, ou por estarem acamadas, ou com algum tipo de, digamos assim, de impedimento, né? Então, sempre também o nosso Corpo de Bombeiros não podemos deixar de citar aí a colaboração, né, Ademar? Então, isso mostra, né, o quanto a nossa comunidade é unida, quanto que a comunidade também se ajuda, né? Inclusive, tínhamos bombeiros que estavam até em férias, né, Ademar? E atenderam o chamado, foram, né, prontamente para trabalhar. Então, isso aí nos conforta um pouco, é reconfortante, porque temos várias pessoas também se voluntariando para ajudar, as pessoas querem ajudar das maiores, várias maneiras, né? Precisamos de gente para ajudar em algumas organizações de filas, né? Principalmente na triagem das doações. Então, essas pessoas estão chegando, estão vindo nos ajudar e a gente agradece desde já, né, Ademar, a ajuda, né? Temos empresas que já estão doando alimentos, empresas doando alimentações, né, Ademar? Ontem à noite, né, conseguimos fornecer já tinha janta pronta para as pessoas que chegaram nesses locais de apoio, né? Então as pessoas tiveram alimentação nesses locais, a alimentação foi na João Protásio da Luz e na Mônica Bonotto. Então as pessoas aí que ainda estão desabrigadas, né, que não tem onde ficar, Ademar, temos aí disponível a escola, né, João Protásio da Luz, no bairro Hernani Dias de Moraes, onde que temos toda a estrutura lá para as pessoas passar a noite, temos alimentação também, né, ontem o pessoal jantou, hoje pela manhã tomar café da manhã, durante a noite também de ontem, Ademar, foram distribuídas aí também algumas marmitas nos bairros que foram atingidos, né, no bairro Boa Vista, que a gente sabe que as pessoas passaram por essa situação, né, Ademar, então muitas vezes você não tem condição de preparar um alimento. Exato. Ali pela situação em que se encontra, então já a gente procurou, então isso nos possibilitou, né, uma organização mais rápida, né, para atender essas pessoas, porque está na situação em que você fica até desorientado, meio desnorteado, às vezes a pessoa não se orienta. Então algumas pessoas, essas empresas, essas pessoas, eu não quero citar nome para não deixar ninguém de fora, mas já quero agradecer desde já a colaboração dessas empresas, né, que essas pessoas saibam o quão importante que é essa doação, Ademar, o quão importante que é isso neste momento para essas pessoas, pessoas que perderam o teto, né? Então,
verdade.
Você, a gente se imagina aí perdendo o teto de casa, né? Pessoas com criança pequena. Então, também precisamos, Edmar, precisamos pedir doações de fraldas também, pessoal. Que tem bastante criança, bastante pessoas aí com criança pequena que ficaram desabrigadas. Então, precisamos de fraldas também. A gente não tinha se tocado de falar isso antes. E gostaria de aproveitar o espaço aqui e pedir também a doação de fraldas, né? Dos variados tamanhos, né?
Sim.
Crianças aí, né, de 0 a 3 anos, Edmar.
Ok. Obrigado, Edmilson.
Muito obrigado.
E vamos ficar em contato direto aí durante o dia.
Sim, com certeza, Ademar. Qualquer coisa, né? Os meus números aí estão à disposição.
Valeu. Edmilson Ferreira da Silva, coordenador da Defesa Civil de Lagoa Vermelha. Ponto final no programa Bom Dia Cidade. Avançamos um pouquinho o horário, mas é um caso excepcional, né? Que é perfeitamente compreensível em função de toda essa situação que vive Lagoa Vermelha. O nosso programa volta na segunda-feira às 7 horas da manhã, mas ao longo do dia a Rádio Lagoa FM e Lagoa TV estarão acompanhando aí todas as ações que estão sendo desenvolvidas para enfrentar essa catástrofe natural que Lagoa Vermelha vivenciou no dia de ontem.